Você vai ouvir agora o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go, e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante.
Bem-vindo ao nosso podcast de viagem. Eu sou Renata Araújo, do You Must Go, e falo com você direto do Rio de Janeiro.
E eu sou a Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz Viajante, e falo com vocês diretamente de Orlando. E hoje o nosso episódio é super especial, né? A gente tá no nosso 20º episódio, nem dá pra acreditar.
Pois é, Cláudia, há 20 semanas gravando esse podcast, tô até orgulhosa, viu? E pra comemorar, a gente tinha que ter uma convidada especial, minha amiga Roberta Leroy, mineira de BH, minha companheira de viagem, fundadora da agência de turismo Leroy Viagens, que tem 9 anos. Rô, muito bem-vinda. Queria que você começasse contando para a gente como surgiu a Leroy.
Obrigada, Renata e Cláudia, pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte desse podcast. Vou resumir um pouquinho para vocês aqui a nossa trajetória, que surgiu da ideia de criar uma agência personalizada, onde a gente pudesse ouvir o cliente, ouvir os detalhes que o cliente deseja e trazer isso para a realidade da viagem dele. Então, a gente está sempre personalizando tudo nos mínimos detalhes, com base no que o cliente nos informa.
Então, é uma agência boutique de luxo, né? Como que você faz esse atendimento personalizado?
Então, Cláudia, hoje a gente desenvolveu um método. Na verdade, a gente já vem desenvolvendo um método de atendimento, que ao longo do tempo a gente foi aprimorando ele. E hoje a gente tem um formulário que o cliente, quando ele chega até nós, ele preenche. Esse formulário chama Próxima Viagem. Com esses detalhes que ele responde lá dentro, a gente já faz um funil. E com essas informações, a gente já passa para o segundo passo, que é o atendimento presencial ou online, de acordo com a preferência do cliente. E aí, a gente já fica tendo algumas informações para já conversar durante a consultoria.
Bom, e por razões geográficas, claro que a maioria dos seus clientes são mineiros, né? Queria saber, o mineiro tem algum perfil específico? Conta pra gente, assim, se tem alguma característica peculiar.
Bom, Rê, o mineiro tem, sim, uma característica peculiar. Porque, assim, realmente o que você disse é verdade. A grande maioria dos nossos clientes são mineiros, apesar de nós atendermos o Brasil inteiro. Mas o mineiro, ele tem uma característica que é, digamos assim, mais conservadora em relação aos demais estados. Ele sempre analisa com mais detalhes, ele demora um pouquinho mais para tomada de decisão, e ele é mais ligado nessa coisa do espaço físico, né? Onde você está? Mesmo que ele fale comigo virtualmente, eles gostam de saber onde está a sua empresa, onde você está localizada. Isso é muito engraçado, mas é interessante.
E você é especializada em destinos românticos, né, de lua de mel. E agora que a gente está na pandemia, que destinos internacionais você tem mais vendido para esse tipo de viagem?
Bom, destinos internacionais, neste momento, a gente tem tido uma saída relevante para as Ilhas Maldivas, para a Turquia e para Dubai. São os destinos que mais estão tendo demanda, porque é um dos que abriram primeiro para nós, brasileiros.
E você também fala muito sobre elopement wedding, né? Como é que é esse casamento, que são só os noivos? Explica para a gente esse formato, porque ainda é uma coisa nova aqui no Brasil, né?
Sim, é uma coisa nova. Acho que não só no Brasil, no mundo, né? As últimas feiras internacionais de turismo que eu participei, quando eu citava que eu trabalhava com isso, ainda era um pouco incomum esse termo, mas nada mais é que o casamento a dois, né? Onde o cliente, ele muitas vezes, ele compra uma viagem dos sonhos para ser a lua de mel dele. E no início da viagem, em algum ponto, em algum hotel mais romântico ou em algum hotel que ele deseja fazer um investimento maior, ele acaba escolhendo para ser o local da cerimônia. E aí fica sendo uma cerimônia a dois, onde a gente muitas vezes contrata um celebrante para falar, né, para coordenar os votos e falar algumas palavras lá. E só completando, eu acho que isso é uma super tendência para os próximos tempos, porque eu tenho a impressão que as pessoas vão buscar coisas menores e mais individualizadas.
Com certeza. E acho que isso é bem comum em destinos no Caribe e na Ásia.
Sim, eu acho até que na Ásia nós temos mais procura por elopement weddings. Caribe, no geral, sempre são casamentos maiores, que a gente chama de destination weddings, e eles costumam ter mais pessoas. Então, sai um pouco dessa linha do casamento a dois.
Aí, nesse caso, você acaba participando da produção do evento também. Você não marca a sua viagem, né? Como é que fica o seu trabalho?
Então, o meu trabalho, ele é todo organizado daqui, junto com os noivos. A gente primeiro traça o roteiro da viagem, escolhe qual ponto do roteiro vai ser a celebração. Partindo daí, a gente começa a negociar o desejo dos noivos, se vai ter celebrante ou não, se é religioso ou não, se há decoração ou não, se eles querem que eu contrate fotógrafo. Isso tudo eu faço a ponte entre eles e o hotel e os fornecedores locais.
Entendi. Que destinos que as pessoas procuram normalmente para fazer esses elopement weddings?
Bom, eu vou falar com base no ano passado. E a gente tinha muita procura por Tailândia, muitas vezes Maldivas, por ser um destino super isolado, já é um destino super de casal. E também teve muita demanda por Europa. Aqueles hotéis de vinícolas, que são lindos, tem todo aquele cenário maravilhoso.
E tem alguma história engraçada, assim, desses casamentos só a dois, alguma coisa de última hora que aconteceu inesperada?
Teve uma situação que eu não sei se eu chamaria de engraçada, mas foi curiosa. Teve um casal que escolheu casar em um hotel ao sul de Bordeaux, e foi um casamento lindo, 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 e eles são super descolados, não são religiosos e não ligam muito para muitos detalhes, grandes detalhes de decoração. Eles são bem minimalistas, digamos assim. E ela não queria buquê de jeito nenhum. Não preciso de buquê. Não quero buquê. Pronto. Aí tá. Chegou lá no hotel quando a recepção conheceu os noivos e eles começaram a falar que eles queriam casar no dia X, no local Y. Aí a recepção falou assim: como assim vocês não têm um buquê? A noiva até me conta isso com muito carinho, porque a menina da recepção ficou enlouquecida. Não, a gente vai arrumar um buquê pra você. E foram lá e buscaram as flores do próprio local pra preparar um buquê pra ela ter e casar.
Pouco.
Muito super.
Legal. E quais os destinos nacionais que estão mais disputados no momento?
Bom, Nordeste de forma geral, com ênfase em Bahia e Alagoas. A gente tem um leque de opções de hotéis bem interessantes nessa região. Acredito que por conta disso, a demanda está bem crescente nesses dois estados. Acho que, como eu disse, no Nordeste em geral, mas a demanda grande é Bahia, Alagoas. Impressionante.
Para Réveillon, algum outro lugar além desses?
Para Réveillon, eu diria que não temos muitas disponibilidades mais. Então, o que tinha já foi vendido, até porque os hotéis não trabalham com 100% de ocupação. Enquanto não saírem a vacina, eles não estão trabalhando com 100% de ocupação. Então, além disso, ainda estão seguindo todos os protocolos. Então, equipe reduzida, menos acomodações, isso torna a oferta menor, né, do que antes, porque não tem todos os quartos mais. Então, eu diria que as pessoas agora deveriam buscar coisas mais próximas a elas, para irem de carro, talvez. Porque a grande maioria das praias já estão bem cheias, assim, com ocupação completa.
Manda vir aqui pro Rio, que tem hotéis enormes.
E lindos, né, Rê? Digamos,
só, só não vai ter a festa de Réveillon, né? De Copacabana, que é o grande chamariz aí do Rio, talvez, né?
Mas você sabe
não,
que...
Não, não vai, mas... Mas dá sempre para molhar o pé na areia, né? Fazer aqueles...
Eu tô achando que o povo vai mesmo pra praia tendo fogos ou não, vão levar seus fogos.
Eu
com
acho
certeza.
Também. O Rio é sempre um símbolo de quando se fala de Réveillon, né? Então eu acho que, por mais que a gente tenha essa questão dos fogos, que não vai acontecer esse ano, né? Dentre outras grandes festas, eu acho que é sempre um ótimo destino para pegar uma praia, curtir um bom astral, que as pessoas são alegres. Então, acho que sempre válido.
Com certeza. E você fez algumas viagens nacionais recentemente, né? Conta pra gente para onde você foi.
Bom, eu fui aos Lençóis Maranhenses, que era uma grande vontade minha, e aproveitei todo o contexto e falei, bom, acho que esse é o momento. Achei lindo, é muito além do que a gente vê nas fotos, realmente é um destino encantador, vale a pena se programar para ir. E estive também a Itacaré, na Bahia, onde eu conheci um hotel lindo também, que eu estava muito interessada em conhecer, E fez grande diferença nesse momento ter ido à Bahia. Bahia é sempre uma ótima ideia, né, gente?
É, super astral.
Fala um nome que a gente quer saber.
Ah, sim, em Itacaré eu fiquei na Barracuda Beach, que é um hotel lindo, super de casal. Eu estive lá com meu marido e foi uma viagem de casal. Ele é intimista, ele é charmoso, o atendimento é impecável, incrível, vale super a pena. Só não recomendo para crianças, porque a estrutura do hotel não é interessante para crianças.
Entendi, mais para casal romântico mesmo, né?
Exatamente. Super recomendo, vocês duas precisam ir.
Assim que tivermos a chance, né, Cláudia?
Pois é.
Agora, falando em hotel, assim como a gente, você adora um hotel de luxo, né? Meio...
Adoro, Rê.
Divertido. Fala pra gente, assim, um hotel no Brasil que você considere fantástico e depois um fora do Brasil.
No Brasil, fantástico, Ponta dos Ganchos. Não tem nem o que comentar. É ele, ponto. Ele é redondinho em todos os sentidos, na minha opinião. Até hoje, né? Até o momento. Pode ser que amanhã surja outro, né?
É verdade.
E no exterior, tem vários, né, Rê? Assim como você.
Lá é difícil, o bicho pega.
No exterior é difícil, mas eu tenho... O último que ganhou meu coração foi o Le Prêt de Joigny, ao sul de Bordeaux. Ele é um hotel encantador. É difícil descrever em palavras, mas ele é um hotel romântico. É um hotel para você ficar lá mesmo. O hotel é o seu destino, nesse caso. Uma gastronomia sensacional. Sensacional, com o restaurante Michelin lá dentro, do Michel Guerrard. Então, realmente foi o meu queridinho dos últimos tempos. Ele ganhou meu coração.
Mas vamos voltar um pouco para o Ponta dos Ganchos, já que Bordeaux não está dando para a gente ir agora.
Vamos voltar para o Ponta dos Ganchos, com certeza.
Quem não conhece, assim, eu acho que uma grande vantagem dele é o acesso fácil, porque ele tá muito perto de Floripa, né? São 40 minutos do aeroporto. Então, assim, em comparação com alguns hotéis do Brasil que a gente sabe que são maravilhosos, mas que são no meio do nada. Então, você tem que pegar um avião, tem que pegar um carro, uma estrada e dar aquela preguiça, né? Além
Exatamente.
Desse truco, fala dos pontos altos do Ponta dos Ganchos.
Bom, Ponta dos Ganchos me chamou a atenção primeiro por essa facilidade da logística. Realmente, isso conta muito. Tem muitas pessoas não querem logísticas complicadas. O atendimento é impecável e a qualidade dos quartos também. A disposição dos quartos, com a vista que eles oferecem, com aquela piscina, com aquela...
O tamanho dos quartos, né?
É, os quartos são enormes, as piscinas externas são lindas, é super romântico, gastronomia excepcional, além de ter uma ilha privativa onde as pessoas também podem reservar para jantares românticos, para uma data especial, para alguma coisa especial. Então, assim, Ponta dos Ganchos, para mim, no Brasil, ele tá na frente.
Eu ainda não conheço, preciso botar na lista aí para a próxima vez que eu for ao Brasil.
Com certeza, Cláudia.
Correndo, eu posso até ser seu par romântico, hein, Cláudia? Não me importo.
Combinado, combinado. A gente vai lá para gravar um podcast.
Podemos ir as três, então, já que vai ser...
Lógico. Girls Trip. Uma coisa que eu acho sensacional também é o café da manhã ser servido a qualquer hora.
Exato. Isso para mim é um grande diferencial.
Né? E além de ser um super café, lógico.
E a vista linda, né? Que eles muitas vezes servem na vista, na área externa, e realmente é um ponto alto.
Maravilhoso, combinadíssimo. Aí, para a próxima vez no Brasil, olha, vamos fazer Ponta dos Ganchos acontecer.
Eu tô a favor.
Morrer de vontade. Mas conta para mim, tem algum destino, assim, dos sonhos que você ainda não conhece?
Que eu não conheço.
O que
está
na sua lista, assim, para os próximos... Assim que a pandemia acabar, para onde você quer ir?
Eu diria Japão. O Japão realmente me chama muita atenção por vários motivos, e todos os nossos clientes que fazem roteiros por lá, eles voltam encantados, querendo retornar. Então, realmente, o Japão está na minha wishlist. Top 10 da wishlist.
Cláudia vai concordar com você.
Pois é, também é um dos meus destinos que eu sou louca para visitar. Mas eu quero te perguntar, assim, você é mineira aí de BH, eu sou apaixonada por Minas Gerais, né? Eu adoro, assim, cidades históricas, adoro a comida, eu sou apaixonada pela comida mineira. Conta pra gente, assim, os destinos aí próximos de BH, os destinos aí em Minas Gerais que você curte.
Bom, eu gosto bastante de Tiradentes, pelas opções de hospedagem e pelos restaurantes que a cidade oferece. Inclusive, lá acontecem vários festivais de cinema. Em tempos normais, né, gente? Em tempos normais, acontecem festivais de cinema, de gastronomia, dentre outros lá. A cidade é super charmosa, vale super a pena. E, além disso, tem alguns hotéis de destaque que eu diria que o hotel é o seu destino, né? Então, tem um hotel na Serra do Cipó, que eu gosto bastante.
Pode falar o nome pra gente, tá? A gente quer saber os nomes desses hotéis.
Além de Tiradentes, tem o Capim do Mato, que é um hotel que eu gosto bastante, na região da Serra do Cipó. Ele é lindo e tem um spa occitano lá dentro, que eu acho que é o ponto alto. Além dele, nós temos Ouro Preto e Diamantina, que são duas cidades históricas lindas. Nessas duas cidades, eu não tenho um hotel para sugerir. A cidade em si, eu acho que é válida você visitar. São lindas, bons restaurantes e bons hotéis. E eu acho que seria isso aqui nas redondezas de Minas Gerais.
Sem contar em Inhotim, né? Que eu acho que é imperdível para quem vai para BH, para quem vai para Minas. Inhotim é virou quase um destino agora, né?
Sem dúvida. Eu acho, inclusive, que Inhotim é perfeito para casar com uma viagem a Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem crescido muito nessa questão da gastronomia. Nós temos bons hotéis aqui, inclusive temos o Fasano, né, que é o mais novo 5 estrelas da cidade. Então, eu acho que é uma ótima casadinha aí, digamos assim. Combinar uma visita ao Inhotim com 2 noites em Belo Horizonte. Garanto que eu posso passar os melhores restaurantes para vocês comerem de tudo de bom e do melhor.
Opa!
Quero essa lista aí.
É, a Rê vai fazer uma visita aí nos próximos dias, né? É segredo não, né, Rê?
Não, não é não. A Rô já sabe, vamos nos ver.
Sim,
vamos
com certeza.
Depois a gente vai querer saber todos os detalhes aí dessa viagem e todas as delicinhas que você provou aí.
Com certeza. Já vem preparada, Rê, para comer coisa gostosa.
Ai, meu Deus, já tô até fazendo jejum hoje.
Isso, já vai preparando.
Agora, tem um outro destino que a gente não falou, que eu também sempre associo a você. Primeiro porque foi a viagem que a gente fez juntas, né? Que nós fomos para a Patagônia Argentina. E depois porque eu já vi você também nas vinícolas e tal. América do Sul, que é um destino que dá pra gente ir, né? E que também,
exato,
é delícia.
Exatamente. Bom comentário, Rê, porque realmente a América do Sul, ela tá aberta pra gente, né? Nós temos aí a Argentina, que acabou de abrir, inclusive o roteiro que nós fizemos, a Patagônia Argentina, que é linda, Ushuaia, o Calafate, e ainda dá para colocar Buenos Aires, que é super fácil de chegar. Nós temos voos diretos desde o Rio e São Paulo, né? Para vocês é super fácil. Para nós, a gente tem que dar um pulinho a mais. Vale super a pena explorar essa região nesse momento, porque tem muita coisa linda ali a se explorar. Principalmente as vinícolas, os roteiros mais intimistas pelas cidades, saindo um pouco das rotas clichês.
E Mendoza, né? Que você adora.
Adoro. Muitas pousadas lindas, muitos hotéis maravilhosos, assim, tanto na cidade como na região dos vinhedos. E os vinhos são espetaculares. Super recomendo mesmo. Além do Uruguai também, né, Rê? Que nós temos também vinícolas lindas ali para se explorar. E é uma ótima pedida para agora.
O Chile já reabriu para os brasileiros ou não?
O Chile está para reabrir. Mas não acho que reabriu ainda, não.
A Argentina também acho legal, porque esse tipo de viagem, ele preza muito por programas ao ar livre, né? Vinícolas e natureza. Então, também é uma tendência hoje em dia, a gente estando em pandemia, né?
Exatamente. Eu acho que realmente é uma tendência os destinos ao ar livre. Tem vários pontos charmosos na América do Sul para a gente explorar. Tanto região de vinícolas, como restaurantes ao ar livre, com vista para oliveiras, ou até mesmo nas plantações de oliveiras, né? Então, tem muita coisa linda por aí para a gente explorar. E ainda tem essa vantagem do ar livre, que eu acho que, além de ser uma tendência, é bom, né? É bom respirar o ar puro.
Sempre.
Bom, eu estou vendo aqui a notícia agora, a gente falou um pouquinho ali do Chile. O Chile, na verdade, está fazendo um plano de reabertura essa semana, né? Mas parece que, por enquanto, nada de brasileiro poder entrar, né? Então, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas a gente precisa te fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no nosso podcast, que é para você contar qual que é seu top 3 no mundo. Os seus destinos, assim, pode ser um país, pode ser cidade, pode ser uma região, se você não conseguir escolher um muito específico.
Então, vamos lá. Sobre os meus destinos preferidos, né, o top 3 no mundo... Eu tenho a Polinésia Francesa, que realmente foi um grande destaque na minha vida. É lindo, 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 lindo. Aí depois, em segundo lugar, eu diria a França. Não dá para escolher cidade, Rê. Não me peça para escolher cidade, que eu não vou escolher.
Mas eu já sabia que ia estar no top 3 há muito tempo.
Mas você pode ir falando vários assim dentro. Fala da França, mas fala alguns lugares aí.
Seus destaques na França.
Bom, a França quase inteira, pode ser? Bom, o meu destaque na França, ele vai para Côte d'Azur, ele vai para Bordeaux, ele vai para Borgonha e Paris, claro. Claro, claro. E também tem no meu top 3 do mundo a Índia. Que foi um país que eu estive duas vezes e me chamou muita atenção em vários aspectos. A fé das pessoas, quando você está lá na Índia, vivendo aquela experiência toda lá, e você vê a fé daquelas pessoas, a forma que elas vivem, é uma coisa incrível. Eu não saberia descrever para vocês, mas foi uma das melhores experiências que eu já tive até hoje.
E você foi para onde na Índia?
Primeiro eu fiz o Triângulo Dourado, que é Agra, Delhi, Varanasi. E depois eu fiz o sul da Índia, porque eu fui a uma feira de turismo em Cochin. E fiz algumas cidades ali do sul da Índia. Tive uma experiência a bordo de um houseboat. Então foi bem interessante. Culturalmente falando, é um país muito rico. É muito curioso estar lá e ver como as pessoas vivem. É o oposto da nossa cultura, né? Mas é bonito de se ver... É um grande exemplo no meu ponto de vista. As pessoas são muito humanas umas com as outras.
E os hotéis?
Bom, os hotéis, o grande destaque... Eu vou falar um destaque geral, assim, que é a Rede Oberoi, que não tem nem que ver. Não sei... Você já esteve à Índia, Rê?
Não.
Você precisa ir quando ela estiver aberta para nós, novamente. O Oberoi é um grande destaque, principalmente em Agra, que é onde a gente vai para visitar o Taj Mahal. E é um belíssimo hotel 5 estrelas. Um serviço impecável e todos os ângulos do hotel te dá vista para o Taj Mahal. É um Uau. Espetáculo. Um espetáculo.
Anotado.
Literalmente, you must go.
Irei, não, direi. Agora, posso dar um pitaco na tua lista? Eu acho que tem outro país que eu sei que também você adorou ir.
Nova York? Aliás, Estados Unidos? Nova York?
Não, aliás, não é nem um país, né? Continente.
Ah, verdade, verdade, verdade. Já ia me esquecendo, né? Porque vocês falaram de top 3, né? Me veio na mente top 3 aqui. Sim, a África eu gostei bastante. Cultura, gastronomia, hotéis... As vinícolas da África do Sul são maravilhosas. E os safaris me chamam muita atenção. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu adoro atividades relacionadas a animais, no geral. E eu espero, como eu já fiz a África do Sul, espero em breve, se Deus quiser, fazer a Tanzânia. Quero muito fazer o Serengeti.
A África do Sul é maravilhoso, né? Eu morro de saudade também de Látima, né? Fazer aqueles... Ver os animais no seu habitat natural, assim, um negócio... Que mexe com você, assim, né? É muito, muito legal.
Não, com certeza. E também, além, né, já que a gente falou um a mais, eu vou citar aqui também as Maldivas, porque realmente as Maldivas não faz sucesso à toa. Ela realmente é um destaque. É lindo. Vale a pena.
É, aquele mar é inigualável, né?
Exato.
Morrendo de vontade. Esse papo aqui deixando a gente com mais vontade de viajar, né, Rê?
Nossa, sem dúvida, tô aqui me coçando, não aguento mais.
Mas, pelo menos, a gente teve uma notícia boa, né, por esses dias, que é a vacina está mais próxima, né, então a gente está gravando isso aqui, aqui nessa semana, né, da publicação, e a gente teve a notícia de que os testes estão, né, chegando a 90% de eficácia, então isso quer dizer que em breve a gente já vai ter uma vacina. E aqui, na verdade, nos Estados Unidos, disseram que a previsão para chegar no público em geral é tipo maio ou junho do ano que vem. Então já dá aquela luz no fim do túnel, né? Para a gente já começar a poder a planejar. Você vê essa mudança, assim, depois... Você acha que vai voltar? Como é que você acha que vai ser assim, os próximos meses no turismo? O que você tem visto aí com seus clientes?
Olha, eu vejo de tudo, para te falar a verdade. Eu tenho os clientes que estão super animados, já estão adquirindo viagens para o próximo ano. A grande maioria, quando a gente fala de destinos internacionais de maio em diante, muitos estão buscando roteiros de maio em diante, justamente por essa perspectiva aí de já termos uma possível vacina, né? E aqui dentro do Brasil já está super aquecido. Os clientes, assim, no geral, estamos todos, clientes e fornecedores, no geral, estamos na torcida mesmo da vacina, porque é isso. Não acho que tem outro caminho, não. Não sei o que vocês acham. Hoje as pessoas estão viajando com todas as medidas de segurança, com cautela, com tudo. Mas a gente tem uma parte muito pequena do mundo aberta, né? Eu acho que, na medida que a vacina for chegando, a gente vai ter mais opções, as pessoas vão ficar mais encorajadas, porque ainda tem pessoas com receio.
Com certeza. E um papo que tem rolado muito aqui nos grupos de turismo, né? O pessoal que trabalha com turismo, é que é quase inevitável que a gente vai ter que ter uma carteirinha de vacinação, né? Porque a gente sabe que os países vão vacinar sua população de maneiras diferentes, em fases diferentes. E já tem uma conversa muito séria, né? Porque os países que vão ter as vacinas vão começar a exigir, né? Você acha que isso é realmente uma tendência? Você acha que realmente isso pode acontecer?
Eu acho que pode acontecer e eu acho também que deve acontecer. Assim como muitos países exigem aquela vacina contra a febre amarela, onde a gente vai na Anvisa pegar o certificado internacional, acho que deve ter esse certificado, eu acho que deve ter esse controle, sim, para o bem, para o nosso bem e para o bem do país que vai estar recebendo a gente.
Da população local. É isso. Exato. Aí. Exato. Bom, o papo está ótimo aqui, mas a gente está chegando ao final. Olha só como é que esse papo rola rapidinho, assim, a gente já chega, já falamos um monte de mulher tagarela aqui.
Ah, falar de viagem é uma delícia, né? Para nós três, poxa, a gente vai ficar aqui o dia inteiro.
Resto do dia.
Pois é, foi muito bom ter você aí, obrigada pela sua participação. E para os nossos ouvintes, não esquece de se inscrever aqui no nosso podcast, no aplicativo que você usa, porque a gente tem toda semana um bate-papo interessante com alguém que entende, que ama viajar, né, Rê?
Exatamente. E, Roberta, fala também como é que o pessoal te acha.
Sim, vocês também podem nos encontrar pelo Instagram. Nós temos o nosso site, mas a rede mais procurada é o Instagram, @LeroyViagens.
E também seguir a gente no @opodcastviagem. E o Must Go Blog e Aprendiz de Viajante.
_ no final do Aprendiz de Viajante, não esquece. A gente está chegando ao fim de mais um episódio. E na próxima semana, a gente volta.
Isso aí, Cláudia. Um beijo, Roberta. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.
Um beijo, meninas. Obrigada.
Tchau, até.
Você escutou o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go, e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante.